história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Bancada do Agro rejeita a proposta do STF para marco temporal.
Questão poderá ser resolvida na reunião agendada para a próxima segunda-feira.
Sindicato Rural levanta dados sobre quedas de energia rural na microrregião.
Nos próximos meses aí, nós deveremos ter a presença dos diretores da Copel em loco nas propriedades aqui.
SAE promove audiência pública hoje para debater revisão tarifária.
O novo modelo tarifário pretende equilibrar dois princípios fundamentais.
Lançada a programação da Festa Nacional do Cupim Assado.
Eventos ocorrerão nos dias 8, 14, 15 e 16 do mês que vem.
Câmara da Mulher Empreendedora empossa nova diretoria.
Com certeza será um grande desafio, mas também, por outro lado, tenho certeza que será um grande aprendizado.
Estelionatários continuam fazendo vítimas na região.
Casos foram registrados em Nova Santa Rosa e Entre Rios do Oeste.
BNH1 conta com investimento de R$878 mil.
Está sendo colocado galeria que não tinha, o recap total do bairro. Isso é de grande valia para essa comunidade aqui que tanto esperou essa obra.
FAEP contrata advogado de Terra Roxa para mediar conflitos fundiários.
Na defesa dos interesses dos sindicatos do Oeste do Paraná.
Ainda não há novidades quanto ao nome do próximo secretário de esportes.
Dois nomes estão despontados entre os muitos comentários.
Apresentada a programação dos 35 anos de Maripá.
Traga sua família, venha Maripá fazer parte dessa linda festa dos 35 anos da capital paranaense das orquídeas.
Outros destaques da edição desta quarta-feira. Resgatados corpos de vítimas de naufrágio no Lago de Itaipu. Novo procurador jurídico de Marechal será anunciado daqui a pouco. Vigia de agência bancária atingido por disparo acidental em Marechal Rondon.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nessa quarta-feira, a instabilidade atmosférica segue atuando sobre o Paraná. Novamente, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem a qualquer hora do dia nas diversas regiões. As condições meteorológicas seguem favoráveis para a ocorrência de tempestades isoladas. Em comparação com os dias anteriores, as temperaturas máximas ficam mais amenas em todo o território paranaense, próxima dos 30 graus Celsius em algumas áreas da faixa norte do estado. Em Marechal Cândido Rondon, a probabilidade de ocorrência de chuva é de 97%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 67%.
Um disparo acidental de arma de fogo foi registrado na manhã desta quarta-feira na área central de Marechal Cândido Rondon. A vítima foi um vigilante da agência da Caixa Econômica Federal na Rua Santa Catarina, que ao mexer no coldre da arma fez com que ela disparasse e o projétil atingisse sua perna. O homem de 33 anos resultou com ferimento leve, foi socorrido no local por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhado pela ambulância à UPA Marechal. Estelionatários continuam fazendo vítimas na região. Reportagem Claudinei Domingues.
Em Entre Rios do Oeste, um cidadão compareceu ontem no destacamento policial relatando que no dia 13 de fevereiro encontrou no Facebook um anúncio de venda de um PlayStation 4. A negociação seguiu pelo WhatsApp, onde o vendedor se identificou e inclusive mandou foto do documento. Acertado o valor, a vítima realizou transferências via Pix, que totalizaram R$ 2.700. Após isso, não conseguiu mais contato com o suposto vendedor e percebeu se tratando tratar de um golpe. Já em Nova Santa Rosa, a vítima procurou o destacamento da Polícia Militar por volta das 16 horas e 30 minutos de ontem. Relatou que estava negociando um veículo modelo Pampa através do WhatsApp e no transcorrer das conversas fez um Pix para o suposto vendedor abastecer e trazer o veículo até Nova Santa Rosa. Após a transferência, o golpista alegou estar realizando os trâmites de documentos em cartório e necessitaria de mais um valor para pagar. Por fim, a vítima percebeu que se tratava de um golpe, no entanto, perdeu um total de R$ 990,00, que transferiu para a conta do estelionatário. Os boletins relacionados aos casos denunciados foram encaminhados para a providência na Polícia Judiciária. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Foram encontrados e resgatados os corpos de dois homens que desapareceram no lago Margem Paraguaia no final da tarde da última segunda-feira. Durante temporal registrado por volta das 18 horas e 30 minutos, na região de Puerto Índio, a embarcação que eles ocupavam acabou naufragando. De acordo com a Marinha do Paraguai, a embarcação era ocupada por quatro pessoas. Dois dos ocupantes conseguiram pedir ajuda e foram resgatados, porém os outros afundaram. Ontem, os corpos foram encontrados, um homem de 29 anos e outro de 31, moradores de San Alberto, Paraguai. SAI promove audiência pública para debater revisão tarifária. Reportagem Sabrina Loman.
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon realizará nesta quarta-feira, às 18 horas, na Câmara de Vereadores, uma audiência pública para discutir a revisão tarifária e a nova estrutura de cobrança proposta aos usuários do sistema. A iniciativa segue uma orientação do órgão regulador do Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná, que busca promover o consumo consciente e garantir uma cobrança mais justa aos consumidores. O novo modelo tarifário pretende equilibrar dois princípios fundamentais: a modicidade tarifária, garantindo preços acessíveis e compatíveis com a capacidade de pagamento da população, e a sustentabilidade econômico-financeira, assegurando que a arrecadação cubra custos operacionais, despesas administrativas e investimentos na manutenção e expansão dos serviços. A proposta visa incentivar o uso consciente de água e tornar o sistema mais equilibrado e sustentável. Entre as principais mudanças está a implementação de uma tarifa progressiva, ou seja, quem consome mais, paga mais, incentivando o consumo responsável e a preservação dos recursos hídricos. Além disso, a taxa mínima fixa, anteriormente cobrada mesmo de quem não consumia água, será substituída por uma nova estrutura tarifária baseada na disponibilidade do serviço. Com essa mudança, a cobrança será dividida em duas partes: uma parcela fixa mensal, que garante a infraestrutura e manutenção do sistema, e uma parcela variável, calculada conforme o consumo real de cada usuário. Quem não consumir água pagará apenas a taxa de disponibilidade. Outro ponto relevante da proposta é a extinção do consumo mínimo presumido, de modo que os usuários pagarão exclusivamente pelo que consumirem. Além disso, será adotada uma cobrança progressiva, com tarifas que aumentam conforme o consumo, desestimulando desperdícios. O novo modelo também prevê a criação de categorias de usuários, estabelecendo critérios econômicos e sociais para tornar a cobrança mais justa. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loman.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,38%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,71 para a compra e para a venda.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Bancada do Agro rejeita a proposta do STF para o marco temporal.
Questão poderá ser resolvida na reunião agendada para a próxima segunda-feira.
Apresentada a programação dos 35 anos de Maripá.
Traga a sua família, venha a Maripá fazer parte dessa linda festa dos 35 anos da capital paranaense das orquídeas.
Setor de comunicação social da Prefeitura de Marechal Rondon convocou a imprensa para logo mais fazer o anúncio do novo procurador jurídico do município. O evento está programado para as 13 horas e 30 minutos na sala de reuniões da Prefeitura Municipal. Até então, nome cotado para a função era de Douglas Gauer, que foi procurador jurídico de Marechal Rondon nos últimos dois mandatos do governo Márcio Illa. Até um projeto do Executivo foi enviado à Câmara de Vereadores para aumentar o salário dessa função, porém foi retirado ontem. Diferente de outros cargos do primeiro escalão do governo Bax e Sauer, onde muitos cujos nomes eram cotados, sondados para a função de procurador jurídico, as especulações estão bem tímidas. Bancada do Agro rejeita a proposta do STF para marco temporal. Reportagem Jean Fernando.
A Frente Parlamentar da Agropecuária criticou nesta terça-feira, dia 18, a minuta de um projeto apresentada pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal na reunião de conciliação do marco temporal. Segundo o presidente da FPA, Pedro Lupion, a proposta do ministro de apontar que a proteção aos direitos originários sobre as terras indígenas independe da existência de marco temporal, datado de 5 de outubro de 1988, causa estranheza. Lupion ainda destacou que o marco temporal é inegociável e, caso haja necessidade de uma nova votação, isso ocorrerá para reiterar esses votos e garantir o entendimento em relação à questão. Em seguida, o deputado reforçou que a tentativa de conciliação do STF para atender os dois lados não será negociada. Ele citou que há áreas invadidas por grupos que se dizem indígenas em diversos estados da federação e essa situação não comporta negociação, pois fere princípios básicos. Na Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, existem diversas áreas invadidas. Apesar das críticas, Lupion considerou positiva a indenização prévia e justa de terra nua e de benfeitoria, prevista na proposta do STF. O deputado ainda defendeu que, se não houver consenso no acordo do STF, a bancada defende a proposta de emenda à Constituição, PEC 48/23, que tramita no Senado e já está pronta para a votação. A revisão da Lei 14.701/2023, que trata do marco temporal, está em debate em uma comissão especial no Supremo Tribunal Federal. O texto foi elaborado com base em 7 sugestões encaminhadas ao gabinete do ministro Gilmar Mendes, relator de 5 ações sobre o tema, no dia 10 de fevereiro. Se a questão não for resolvida na reunião agendada para 24 de fevereiro, uma sessão extraordinária foi programada para o dia 27 do mesmo mês. Após a aprovação da proposta pela comissão, o documento será analisado por Mendes e, em seguida, será submetido à votação pelos demais ministros do STF. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
A imprensa regional foi reunida hoje para a apresentação da programação dos 35 anos de Maripá, que acontecerá no mês de abril, com vários atrativos, conforme destaca o prefeito Rodrigo Chanoski.
Primeiramente, agradecer à Comissão Central Organizadora por estar trabalhando junto com as entidades que são parceiras da administração, parceiras do município, a Câmara Municipal, e foi muito bem pensado. Temos uma extensa programação, afinal de contas, o aniversário é dia 17 de abril, mas o mês de abril vai ser um mês de comemorações. Vamos ter várias ações, desde pesca no lago, corrida das orquídeas, o corte do tradicional bolo de aniversário e o grande espetáculo que é o arrancadão de tratores, que acontece no dia 26 e 27, show nacional da dupla Léo e Rafael, palco cultural, feira de flores, gastronomia que não pode ser diferente. Então a gente está muito feliz de poder apresentar para a comunidade regional esse grande evento que vem consolidar esses 35 anos da nossa cidade. O Festival do Cordeiro e Churrasco Amigos da UPECAM, a partir do ano passado, passou a ingressar na programação de aniversário do município. É um evento totalmente beneficente. No ano passado foram arrecadados R$75 mil que foram destinados para o UPECAM, que faz um trabalho tão especial para a nossa região e para o país como um todo. E a gente fica muito feliz de ter essa ação também dentro da programação. Demonstra a coletividade, né, a reciprocidade da comunidade maripaense em prol das boas causas, que é ajudar o próximo. A gente faz questão, né, quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando, não deixe de vir a Maripá durante esse mês de abril. Temos nossos orquidários repletos de orquídeas, temos o nosso turismo rural, temos a Casa do Artesão, temos tanta coisa boa aqui em Maripá, então venha nos visitar e, se puder fazer parte dessa programação em algum momento, vir no Festival do Cordeiro, nós vamos divulgar amplamente na rede social e no nosso tradicional arrancadão de tratores, que esse ano promete. Muitas novidades vindo aí, as equipes muito animadas para a gente poder fazer um belíssimo evento, e você é nosso convidado especial. Traga a sua família, venha a Maripá fazer parte dessa linda festa dos 35 anos da capital paranaense do arrancadão, da capital paranaense das orquídeas.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 119,00. Milho saca R$ 64,00. Trigo PH 78, R$ 73,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias. Lançada a programação da Festa Nacional do Cupim Assado.
Eventos ocorrerão nos dias 8, 14, 15 e 16 do mês que vem.
Câmara da Mulher Empreendedora empossa nova diretoria.
Com certeza será um grande desafio, mas também, por outro lado, tenho certeza que será um grande aprendizado.
BNH1 conta com investimentos de R$878 mil.
Está sendo colocado galeria que não tinha, o recap total do bairro, isso é de grande valia para essa comunidade aqui que tanto esperou essa obra.
Administração John e Simone, CCO, lançam programação da Festa Nacional do Cupim Assado. Reportagem Michael Bicker.
Uma ampla programação com diversos atrativos foi preparada pela administração do prefeito John Odari e vice Simone Torkins, juntamente com a CCO, Comissão Central Organizadora, que é presidida pelo secretário de administração Lucas Blatt, para comemorar o aniversário de 32 anos de emancipação de Pato Bragado. A festa vai acontecer junto com a 35ª edição do Concurso Nacional do Cupim Assado, dias 8, 14, 15 e 16 de março, com programações na Rua Coberta e também no Parque de Exposições. A CIBRA, Associação Comercial de Pato, e a União das Associações para a Promoção de Eventos de Pato Bragado, Uniprob, e entidades são parceiras do evento, que conta com o apoio da Câmara de Vereadores, CTG Cepete Araju e Grupo de Cavaleiros Marcas do Passado. No sábado, 8 de março, a programação inicia às 20h30, com a 20ª edição do concurso Miss Pato Bragado. Depois, 23 horas, show com Bruna Viola. Já no dia 14, sexta-feira, 9 horas, rodeio cronometrado. Das 19h às 22h30, a Expo Pato. 23 horas, show com Traia Veg e depois baile com o grupo Magnasson. No sábado, dia 15, em Pato Bragado, a programação inicia às 8 horas com rodeio cronometrado. Das 9 da manhã às 6 da tarde, exposição de carros antigos. A Expo Pato será das 3 da tarde às 11 da noite. 21h30, banda Retrovisores e meia-noite, show com Rick Reiner. Depois, baile com o grupo Magnasson. No domingo, dia 16, a programação de Pato Bragado inicia às 9 da manhã com rodeio cronometrado, das 9 às 18, Expo Pato, 11h45, concurso e almoço do Cupim Assado, ao meio-dia, matinê, com Alessa e Juliano, 15h30, entrega da premiação do concurso do Cupim Assado e 17 horas, show baile com a banda GDO. Para o Frente Ampla de Notícias, Michael Bicker.
Conjunto Habitacional Itamaraty conta com investimento de R$878 mil em melhoria. Reportagem Vera Filber.
Depois de mais de 40 anos de fundação, o Conjunto Habitacional Itamaraty, também conhecido como BNH1, conta com investimentos de pavimentação asfáltica, galerias de água e outras melhorias, como explica o vereador Carlinhos Silva.
Essa ideia surgiu numa visita aqui ao bairro. Os moradores nos cobraram, nós temos vários amigos aqui. Convidaram nós para vir aqui, dar uma olhada como está a situação do bairro, e a gente ficou assim bastante impressionado a carência do bairro. Como se pode ver, está sendo colocado galeria, que não tinha, e o recap total do bairro, isso é de grande valia para essa comunidade aqui que tanto esperou essa obra. BNH1 tem mais de 48 anos e foi apenas feito alguns tapa-buraco, e agora com essa emenda parlamentar do deputado Esperafico, que ele nos ajudou, e com contrapartida do município, vamos fazer o recap total do BNH1, o Jardim Itamaraty.
Pode falar para a gente quantas ruas que contemplam?
São 5 ruas, e Rua Natal, e também essa rua aqui, Fortaleza, também que vai ser contemplada. Como eu disse, um bairro antigo, um bairro onde moradores daquela época, quando surgiu o BNH1, estão ainda hoje morando. E para nós é uma grande alegria essa revitalização total da Jardim Itamaraty.
Inclusive, foi mexido um pouco também na pracinha que tem aqui próximo. Vai ter mais verba ali para essa pracinha, por enquanto é o que há. Como que está essa parte?
Já protocolamos um pedido na Câmara solicitando uma arena Meu Campinho, do Jardim Itamaraty. As pessoas também nos cobraram uma área de lazer aqui, não temos nada perto. E essa praça aqui pode ser usada pelos moradores do Itamaraty, Alvorada, Botafogo, né? Pode ser usar isso para a criançada, um futebolzinho, pelos idosos também, já que temos uma academia de terceira idade. Essa obra, ela iniciou e tem prazo até dia 2 de março.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Câmara da Mulher Empreendedora empossa nova diretoria, Regis Guerreiro.
Durante jantar ontem, foi empossada a nova diretoria da Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios em Marechal Cândido Rondon para a gestão 2025-2026. O evento contou com a presença das filiadas, familiares, amigos, autoridades locais. Na ocasião, a coordenadora estadual da Câmara da Mulher Empreendedora do Paraná, Cláudia Coupe, destacou que, no estado, são 22 câmaras da mulher composta por empresárias. A nova presidente da CEMEG rondonense, Arlete Kempfer, falou sobre o trabalho a ser desenvolvido durante a sua gestão.
Hoje contamos com 59 filiadas, então é um grupo bem grande, mulheres todas empresárias, bem atuantes no nosso mercado de trabalho, então com certeza direcionar os trabalhos durante esse período de 2 anos, que a nossa gestão é 2025-26, né? Com certeza será um grande desafio, mas também, por outro lado, tenho certeza que será um grande aprendizado, porque temos mulheres incríveis no nosso grupo, temos mulheres com muitas experiências, muitas vivências, histórias lindas de vidas, histórias de superação, trajetórias de vitórias e muito empenho de todas elas. Então, compartilhar com todas elas essas histórias com certeza trará sempre enriquecimento, não só à CEMEG, como a cada uma de nós. Com certeza isso irá agregar muito no nosso dia a dia. E estamos aí, eu tenho certeza que em momento algum, alguma dessas filiadas irá se negar a ajudar, a compartilhar, a trabalhar. Então, eu acredito que será 2 anos de muitas vitórias, muito sucesso, muito empreendedorismo, muito aprendizado. Estou assumindo essa jornada a partir de hoje e tenho certeza que será o melhor.
Integram a nova diretoria da CEMEG rondonense, presidente Arlete Beatriz Helfenstein-Kempfer, vice-presidente Márcia Jaqueline Chibchevski, diretoras de comércio, serviços e turismo, Lismeia Fabiela Franciner Hoffmann e Elisete Zanin, diretoras de responsabilidade social, ambiental, cultura e sustentabilidade, Liane Bruxel Armange e Anita Weimann, diretoras de capacitação e desenvolvimento da gestão empresarial, Valdirene Surtil Rafaeli e Anne Natiele Liotoe. Diretoras Administrativa e Financeira, Marlise Faix Cremonese e Mirten Steinmacher. Diretoras de Marketing e Eventos, Kelly Cristina Scherer e Clarice Wolfhard. Influencers, Talita Pazuki, Lisette Ló, Cleci Gitkes, Noemia Hempel, Rose Sommer, Tatiana Ragazon, Carmen Borsato e Cláudia Reinheimer. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Paraná teve o terceiro melhor resultado do orçamento do Brasil em 2024, fechando o ano com superávit de 6 bilhões e 400 milhões de reais, segundo dados fornecidos pelo Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, da Secretaria do Tesouro Nacional. Com isso, Paraná aparece ao lado de São Paulo e Minas Gerais no topo do ranking nacional, conforme aponta levantamento da Assessoria Técnica de Economia da Secretaria de Estado da Fazenda. Secretário da Fazenda Norberto Ortigara comemorou a informação do Tesouro Nacional.
Olha aí, mais uma boa notícia. O Tesouro Nacional acaba de consolidar as informações que são prestadas pelos estados e municípios, né? E quando a gente extrai de lá os dados totais de 2024, o Paraná aparece como o terceiro estado com maior, com melhor resultado orçamentário do país, com um superávit que supera 6 bilhões e 400 milhões de reais. Diferença entre o que nós arrecadamos, diferença entre aquilo que nós liquidamos ou pagamos para os fornecedores de bens, serviços, etc. Inclusive salários. Mostra mais uma vez que estamos na direção correta, porque já é quase uma década que a gente, o Paraná, vem mostrando solidez na execução do seu orçamento, né? Quando mostra para a sociedade que recolhe tributos, né? ICMS, IPVA, ITCMD, etc., e faz ações, obras, serviços, investe e ainda assim consegue fazer caixa para qualquer desafio, como temos agora em 2025, que queremos mais do que quase que dobrar aquilo que disponibilizamos na nossa lei orçamentária, mais de 6 bilhões e meio de reais para investimentos, e temos aí a chance histórica de talvez alocar um outro tanto desse.
A seguir, em frente ampla de notícias. FAEP contrata advogado de Terra Roxa para mediar conflitos fundiários.
Na defesa dos interesses dos sindicatos do Oeste do Paraná.
Sindicato Rural levanta dados sobre quedas de energia rural na microrregião.
Nos próximos meses aí, nós deveremos ter a presença dos diretores da Copel em loco nas propriedades aqui.
Ainda não há novidades quanto ao nome do próximo secretário de Esporte e Lazer de Marechal Rondon. Reportagem Sabrina Lohmann.
Com a saída repentina de Diogo Schneider, o Bolha, do comando da secretaria, crescem as expectativas quanto ao nome de quem será o próximo titular da pasta. Dois nomes estão despontados entre os muitos comentários: Adriana Franzmann e Roberto Bratz. Adriana assumiu nesta terça-feira, dia 18, como secretária interina da pasta. Ela responde oficialmente pela Secretaria de Esporte até que alguém seja nomeado de forma definitiva. Atualmente, ela era diretora da pasta. A Adri, como é conhecida, tem formação em educação física e se destacou na arbitragem. Pesa a favor de Adriana o fato de que, nas eleições passadas, ela ajudou o grupo quando foi candidata a vereadora pelo Partido Republicanos, conquistando 221 votos. Outro nome cotado e que também foi destaque na arbitragem, atuando inclusive com vocações da FIFA, é o rondonense Roberto Bratz. Com pós-graduação em administração esportiva, Bratz é nome forte quando o assunto é quem será o próximo secretário de esportes de Marechal Rondon. Seu currículo chama atenção. Roberto Bratz foi instrutor FIFA e presidente da Associação Paranaense de Árbitros por 8 anos. Chegou até ser vice-presidente nacional da Associação de Árbitros. Até agora, apenas especulações. O prefeito Adriano Bax ainda não se pronunciou. Enquanto isso, Adri Franzmann continuará no comando da Secretaria Rondonense de Esporte e Lazer. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Lohmann.
Federação da Agricultura do Estado do Paraná anunciou a contratação do advogado Jean Carlos Neri como assessor jurídico especializado em conflitos fundiários, com foco em casos de invasões de terras por grupos indígenas. Reportagem Adriel Marcelo.
A decisão ocorre em um momento de crescente tensão no estado, onde disputas envolvendo propriedades rurais e comunidades indígenas têm gerado impasses e mobilizado entidades do setor agropecuário em busca de soluções jurídicas e de segurança rural. Jean Carlos é guairense, mas reside há muitos anos na cidade de Terra Roxa. Advogado com mais de 20 anos de experiência, é reconhecido por sua atuação em casos de reintegração de posse, regularização fundiária e mediação de conflitos territoriais. Sua expertise será fundamental para a FAEP, que busca fortalecer a defesa dos direitos dos produtores rurais em meio a disputas complexas como as que envolvem invasões indígenas. Neri já atuou em diversas negociações extrajudiciais, buscando soluções que garantam a segurança jurídica das partes envolvidas. Sua contratação pela Federação da Agricultura do Estado do Paraná visa não apenas representá-la legalmente em casos de disputas fundiárias, mas também oferecer consultoria preventiva para evitar novos conflitos e assegurar a conformidade legal nas operações rurais. Além da representação legal e da consultoria preventiva, João Carlos Neri também será responsável por conduzir treinamentos e workshops para o corpo técnico e associados da FAEP. Essas capacitações abordarão temas como legislação agrária, direitos de propriedade e mediação de conflitos, visando preparar os produtores rurais para lidar com os desafios jurídicos do setor. Segundo Jean Carlos Neri, sua contratação se deu a partir do encaminhamento feito pelo presidente do Núcleo Regional dos Sindicatos Rurais do Oeste do Paraná e do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chapla.
A minha contratação se deu através do presidente Edio de Marechal Rondon, que é coordenador do Núcleo dos Sindicatos do Oeste do Paraná. Todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo junto ao Sindicato Rural de Terra Roxa e junto aos produtores rurais invadidos por esses invasores que vem invadindo o oeste do Paraná, se deu essa contratação junto à FAEP, junto à Federação da Agricultura do Paraná, na defesa dos interesses dos sindicatos do Oeste do Paraná. Estamos aí, então, fazendo as primeiras ações. Hoje estou indo a Londrina, onde também tem uma invasão de índios, em Tamarana, onde foi determinada a reintegração de posses. Estamos indo para lá para ver como é que está a situação no local. E nós vamos atuar junto aos sindicatos rurais, junto aos presidentes dos sindicatos rurais do Oeste do Paraná, na defesa do direito à propriedade, na defesa do agricultor, para que essas invasões ilegítimas possam ser cessadas, ser paradas aqui no Oeste do Paraná.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Sindicato Rural Patronal de Marechal Cândido Rondon concluiu o levantamento de dados para mensurar os prejuízos que o agro micro-regional está tendo com a precariedade do sistema de energia rural.
Na última semana de janeiro, o presidente do Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon, Edio Chaplin, cumpriu a agenda na Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Além de ter participado da Assembleia Geral Ordinária da FAEP, na qual a diretoria prestou contas de 2024 e estimou o orçamento para o ano em curso, o dirigente marcou presença em uma audiência sobre energia rural. Juntamente com dirigentes da federação e de outros sindicatos, Chaplin manteve reunião com a nova direção da Copel Distribuição para cobrar mais investimentos ao setor produtivo. Na oportunidade, os dirigentes sindicais rurais se comprometeram em levantar dados com seus associados para apontar os principais problemas e prejuízos decorrentes da queda no fornecimento de energia. De acordo com Edio Chaplin, toda a documentação solicitada pela Copel foi providenciada para que a empresa possa tomar as medidas necessárias a fim de melhorar o atendimento ao campo.
Finalizamos no dia de ontem, então, uma documentação que nos foi pedida aí pela Copel, quando da nossa última reunião que tivemos aí com a diretoria da Copel Distribuição, onde aí alavancamos vários problemas que nós temos aí em nossas propriedades. Passamos aí a questão de mortalidade de peixes, de aves, também a questão em relação à poda de árvores que não está sendo feita. Então isso é um dos grandes problemas hoje nosso, enfrentado aí nas propriedades rurais, onde essas árvores acabam tocando na rede, talvez variando a tensão ou derrubando as chaves, e os produtores rurais ficando sem energia. Então sabemos as dificuldades que a Copel vem enfrentando em relação à geração de energia. Nós temos realmente bastante energia gerada, ainda mais agora com as placas fotovoltaicas, então acaba que tendo aí uma sobrecarga na rede. Mas enfim, a Copel precisa se adequar. Acreditamos que foi uma questão não planejada dentro do setor da Copel, onde se vinha ao longo do tempo aí, então, implantando as usinas fotovoltaicas, e essa talvez acaba gerando aí a sobrecarga durante o dia, e à noite talvez acaba faltando energia. Então acaba tendo essa questão de tensão baixa. Esse seria um dos principais pontos. E a outro ponto seria também a questão de sucateamento da rede, né? Nós temos aí redes implantadas no passado que já fazem muitos anos que nós, produtores rurais, como crescemos aí dentro de cada atividade, talvez o setor da energia ou, enfim, a implementação da rede não acabou crescendo na velocidade que o agronegócio veio crescendo. Nós agradecemos aqui aos produtores rurais que nos enviaram as unidades consumidoras, enviaram fotos também, vídeos e relatados aí os problemas que temos aí nas principais regiões aí do município, tanto de Marechal Cândido Rondon, bem como em outros municípios do estado do Paraná. Mas fica aqui o meu agradecimento a essas pessoas que tiraram esse tempo, nos mandaram aí a questão das unidades consumidoras. Isso nos ajuda muito em relação à nossa cobrança. Até no dia de ontem, à tarde, teve uma reunião do Conselho da Copel, onde nós, da Federação da Agricultura do Estado do Paraná, temos uma cadeira dentro do comitê da Copel. Então, essas questões ontem foram apresentadas à Copel. Nos próximos meses aí, nós deveremos ter a presença dos diretores da Copel em loco nas propriedades aqui, para eles conhecerem mais do que realmente é o nosso agronegócio, o que é a nossa agroindústria aí, que vem produzindo aí muita proteína animal e precisa desse insumo tão necessário que é a energia elétrica, dentro de uma normalidade sendo distribuída para todos os produtores rurais.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.